Início nossa sessão ordinária nesse dia 15 de março de 2021. Convido a todos para ficarmos em pé para rezarmos um Pai Nosso. Devido às restrições impostas pela pandemia do Covid-19, vamos sintetizar nossa sessão, sendo que não iremos realizar a leitura da ata da última sessão, já que todas as vereadoras a receberam por meios virtuais. Assim, coloco em discussão os termos da ata. Como ninguém se manifestou, coloco em votação os termos desta ata. Quem for favorável, levante a mão. Ata aprovada por unanimidade. Como estamos em bandeira preta, imediato passamos à apreciação da matéria da ordem do dia, com apreciação da matéria do Poder Executivo. Primeiramente, gostaria de mencionar que nossa bancada havia realizado a indicação 009/2021 para aquisição da vacina contra o Covid-19, sendo que o nosso Poder Executivo já realizou o projeto de compra da vacina. Assim, retiro a indicação da ordem do dia. E, assim, solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 016/2021.
Projeto de lei número 016/2021, de 5 de março de 2021, autoriza a aquisição de vacina para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Coloque em discussão o projeto. Coloque em
voto. As palavras do projeto é importante, achei que também da bancada, vocês que têm se manifestar.
Palavra está com o vereador Pedir.
Assim, né, mesmo uma notícia boa, um passo que o nosso município está dando, né? Que vem até das pessoas aí que gostariam, né, que já nós tivesse adquirido, nosso município tivesse comprado, mas a gente sabe que não é bem assim também. Mas foi dado um passo importante, o projeto aí, tenho certeza que vai ser aprovado. De que forma que vai ser buscado essa vacina, a gente não sabe, né? Porque acredito que no momento está em falta. Mas que o município está se agilizando aí, a administração, e tem os recursos disponíveis. Eu já tinha mencionado na última sessão, né? Eu disse que custava que tivesse gravado e áudio, e tenho certeza que a secretária fez isso, ela tentou pegar uma cópia e me deu. Mas que deixei bem claro naquele dia que eu não tenho. O caminho era vacinar e cada município tinha que ir em busca do objetivo e para resolver a situação realmente era assim. Se nós esperar para o governo estadual aí, um morto.
Quero só colocar para vocês aí também. O governo Bolsonaro liberou para o estado do Rio Grande do Sul 7 bilhões e 900 milhões de reais para a Covid. O que esse governo nosso fez com o dinheiro?
Vereador Jandir, vamos nos manter na.
Mas projeto. É dentro do projeto da Covid.
Tá, seja breve, então.
Tá. É uma coisa que os prefeitos, a Mau, devem cobrar do nosso governador aí. Onde é que foi esse dinheiro? Porque se sabe, ele pagou a folha dos funcionários que estava sendo parcelada. Esqueceu da nossa saúde pública. Essa que é a grande verdade. Então, chegou em boa hora esse projeto. Né, eu tenho certeza que vai ser aprovado e essa notícia a gente vai espalhar aí para o nosso povo de Ponte Preta a partir de amanhã. Com cuidado, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que quando sai essa vacina.
Palavra continua à disposição.
Certo, palavra.
Palavra está com o vereador Ano.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretária. É preocupante a questão dessa Covid aí. Esse projeto acho que veio por uma garantia, tem que se precaver, porque não se sabe o que vai acontecer. Eu estou achando que o nosso governador está brincando com o dinheiro público que ele pega. O governo federal também acho que está brincando com a população. eu acho que a população já tinha por direito de ter mais vacina. Tem países aí que estão com os pedidos feitos há muito tempo, onde o Brasil é sempre o último. Ponte Preta, vocês sabem que por ser um município pequeno, as vacinas são pingadas. É, hoje tem 122 pessoas vacinadas no município de Ponte Preta. Dá um percentual de 8%. Então, para vocês verem que é muito pouco pela quantidade de casos que tem ao nosso redor. No nosso município está tranquilo ainda, mas a gente se preocupa. Então, eu acho que a indicação foi feita com preocupação e foi retirada no momento certo, porque tem um projeto para isso. Então, é para esclarecer um pouquinho que quantas doses foi feito. E a preocupação é que eu acho que o governo federal devia mandar esse dinheiro. Não o município ter que desembolsar, deixar de fazer uma obra para comprar medicamento. Mas, enfim, eu acho que vale mais uma vida do que talvez ali uns 200 mil reais, que talvez dá um custo de vacina para a população, com isso que tem vacinados e o montante de, ela é dolarizada. Então eu acho que aproximadamente 200, 250 mil vacinaria a população de Ponte Preta. Seria isso, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Uma. Coloca em votação.
Eu peço, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Rodrigo.
Senhor presidente, para os vereadores, acho que um projeto tão importante desse merece comentário, sim, como disse o vereador Jânio. A gente vê que, bem comentou o vereador Jandes sobre o nosso governo do estado, eu em outras reportagens ouvi falar de 40 milhões, bilhões, até não sei ao certo, o que ele teria pagado a folha de pagamento e outras coisas mais. E também eu acho que o governador está errando, punindo as nossas empresas não essenciais. Eu acho que essas empresas não têm que pagar pelo que está acontecendo. Essas são essenciais para suas famílias, para seus proprietários, para seus funcionários, são essenciais para girar o comércio, todo o serviço ao redor dela também. Então, existe uma pressão muito grande de todos os prefeitos da região quanto a essas leis sobre o comércio. Os prefeitos estão mobilizados, acho que depois o Darlan vai ler uma carta também. Você tem a carta, Darlan? O Darlan vai ler uma carta também, que os prefeitos encaminharam ao governador. Então, existe uma pressão muito grande dos prefeitos. E dizer que a gente está aprovando um projeto muito importante. Acho que sim, que o nosso município deve comprar a vacina para a nossa população. Mas a gente sabe que hoje não tem vacina para comprar. Nem para nós, nem para ninguém, nem para nenhum município. Bom, apesar da vontade de outros prefeitos também quererem comprar. E conversando com o nosso prefeito, nosso vice, eles disseram que não vão medir esforços em comprar vacina. Na primeira oportunidade que tiver, não vindo do governo federal, que seria a obrigação dele mandar as vacinas para nós, na primeira oportunidade, os nossos administradores vão comprar vacina para todos nós. Eu acho que isso é muito importante. Vai voltar a girar as coisas, o povo volta a trabalhar. E isso devia ser a nível de Brasil, viu? Libera o comércio a trabalhar. O retorno que o comércio dá, paga essa vacina em um ano, dois, três anos. E assim o comércio está parado, não tem retorno, não tem vacina. E se continuar desse jeito, eu acho que o ano que vem nós vamos estar rolando com essa história. Então, assim, não vai faltar empenho da nossa administração em comprar essa vacina. Era isso, senhor presidente.
Palavra continua à disposição. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 017/2021.
Projeto de lei número 017/2021, de 8 de março de 2021. Autoriza o município, através do Poder Executivo, a custear despesas excedentes de exames laboratoriais realizados na forma que especifica.
Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 018/2021.
Projeto de Lei número 018/2021, de 11 de março de 2021. Altera o valor do auxílio do que trata o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 1705/2014 e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 019/2021.
Projeto de lei número 019/2021, de 12 de março de 2021. Autoriza a contratação emergencial de agente de combate a endemias e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a apreciação da matéria do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que proceda à leitura da indicação número 10/2021.
Indicação número 10/2021, 9 de março de 2021. O vereador Enio José Celi, Republicanos, juntamente com os vereadores Admir Sequet, PP, e Jandir Martinelli, PP, subscritos no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente realizar a seguinte indicação. Solicita que o Poder Executivo faça um estudo para dar ajuda de custo para as comunidades do município. Justificativa: com a pandemia, todas as promoções nas comunidades estão suspensas e as mesmas têm contas a pagar.
Coloco em discussão a indicação.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Enio.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessora Grazi, nosso secretário, boa noite a todos. Eu fiz essa indicação pensando em todas as comunidades, porque sabemos que com essa pandemia aí que ficou fechada a partir de março, abril do ano passado aí, todas as comunidades estão praticamente mortas. E sabemos que quem faz parte do Conselho Econômico aí, ou já fez parte, sabe que todo mês a gente tem uma despesa fixa nas comunidades, que não são poucas. E as comunidades, sim, estão passando por um perrengue aí. É fazendo rifas, é fazendo venda de churrascos, e eu vejo a nossa comunidade lá, que é pequena, com pouco sócio, e a gente não está fácil para sobreviver. Estão pegando até dinheiro emprestado ultimamente para pagar luz e faxineira, e os gastos que tem. Conversei com o prefeito semana passada, hoje conversei de novo. Ele disse que vai ver da legalidade, se puder ajudar, se não pode. Uma vez eu lembro que tinha uns projetos que era dado, eu acho, em materiais de construção para as comunidades. Aqui num pouco, se der, tivesse uma forma de ajudar as nossas comunidades do município, aí eu acredito que seria uma boa ajuda. Não precisa ser uma ajuda muito grande, mas eu acredito que R$2.000, R$3.000 aí por comunidade já dá para dar uma abafada. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Coloco em votação. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da carta aberta que os municípios da Mau enviaram ao senhor governador do nosso estado.
Excelentíssimo governador, vivemos momentos sombrios. Por milênios, a humanidade guerreou, viu grandes homens erigir impérios e também viu ruir nações até então onipresentes. Hoje, contudo, nosso maior inimigo é um vírus, pequeno e invisível, mas muito perigoso. Dia a dia estamos aprendendo com ele e procurando as melhores alternativas para enfrentá-lo, ao custo de vidas, sofrimento e perdas econômicas e sociais. A Associação de Municípios do Alto Uruguai, AMAU, entidade que se orgulha pelo seu histórico de defesa da população da região norte do estado, vem por meio desta carta aberta expor sua preocupação quanto ao rumo desenhados pelo governo do estado, de forma unilateral, e o ônus de tais políticas sobre os ombros dos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul. Embora, indiscutivelmente, a preservação da vida seja a maior preocupação nossa como governantes, após quase um ano de estado de calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19, fica evidente que a redução da atividade econômica e o fechamento de alguns setores produtivos e econômicos está causando grandes impactos na vida, principalmente dos microempreendedores e empresas familiares de subsistência. Não estamos alheios aos fatos, nem negamos a gravidade da situação, Igualmente, somos conhecedores da letalidade do Covid-19 e do grande esforço que as equipes de saúde estão fazendo para salvar vidas. Mas empresas centenárias estão fechando, famílias estão se desestruturando, muitas pessoas estão dependendo de ajuda para as necessidades mais básicas. A miséria extrema cresce dia a dia. Aqui não se pretende questionar a metodologia que embasa suas decisões, pois somos sabedores da dificuldade do momento e da responsabilidade que recai sobre o ocupante de tal posto. Mas não podemos deixar de observar que o afastamento de alguns setores do diálogo direto e da linha de frente decisória está causando grande desconforto no Estado e fomentando movimentos ostensivos de contestação das vossas decisões. Vossa intenção de governar com pulso firme e convicção inabalável pode até funcionar para seu objetivo imediato, que é diminuir os números de contágio, internações e óbitos. Mas a que custo? Quem paga essa conta, senhor governador? Nós estamos na ponta da linha. Em nossa porta bate o médico, a faxineira, o promotor, a manicure, o empresário, a moça da lojinha de roupas. E no seu, quem chega? Quem o senhor ouve? Quem no Rio Grande do Sul tem o poder de decidir quem vive e quem morre? Estamos todos morrendo, lenta e desesperadamente. E talvez não tenhamos nada a fazer sobre este fato. Mas queremos participar do processo, queremos decidir se morremos de doença ou do tratamento. Não há democracia sem representatividade, sem um colegiado decide os outros rumos. Este colegiado precisa ser representativo. Observamos que grande parte das contestações existentes sobre as decisões do gabinete de crise para o enfrentamento da epidemia Covid-19 está baseado na falta de representatividade deste gabinete. Somos sabedores que o gabinete de crise possui um conselho plenário que deveria contar com a participação de outros setores da sociedade. Contudo, percebemos que tal conselho ou não possui efetividade ou não possui poder de resolução, o que tem isolado o gabinete de crise, tornando-o vulnerável aos ataques que vem sofrendo neste momento de grande inquietude. Pelo exposto, sugerimos rápida e urgente mudança na composição do gabinete de crise para o enfrentamento da epidemia Covid-19, para que nele tenha assentos representantes da FAMURS e de ao menos uma entidade representativa empresarial. Estamos absolutamente certos que o diálogo e a comunhão esforços são primordiais para que possamos sair o mais rápido possível dessa crise. Mas para isso precisamos participar do processo, deixar de sermos vistos apenas como assistentes e súditos, para ocupar nosso espaço e responsabilidade como agentes da linha de frente desta batalha. Em nenhum momento desta crise nos afastamos dos nossos compromissos, como gestores ou como cidadãos. Mas estamos de mãos atadas e se nossa única opção for bradar, é o que faremos. Diga, senhor governador, como todos os índices e números que estão embaçam suas decisões, qual é o grau de risco oferecido por um pet shopping que atende 5 animais por dia? Qual é o risco que oferece uma lojinha que recebe 2 clientes por manhã? É maior que a fila de desempregados pedindo cesta básica para levar comida para suas famílias? O senhor sabe mais da metade dos municípios gaúchos tem menos de 6 mil habitantes. Segundo informações do sítio do governo do estado do Rio Grande do Sul, no primeiro trimestre de 2020, a informalidade atingiu 1,8 milhões de gaúchos. Em 2019, o RS já tinha mais de 550 mil microempreendedores. Quem irá olhar para a vida e o sustento dessas pessoas? Nossos gabinetes continuaram abertos. E quando sobrarem forças, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Se não for possível chegar mais perto, uniremos vozes para que sejamos ouvidos. Ouça-nos, governador. Este é o pedido do povo que nos elegeu como representantes, não como imperadores. Sendo que tínhamos, para o momento, certos de contarmos com vossa compreensão e sensatez. Desde já agradecemos, prefeitos da Mal.
Informamos que o Poder Executivo enviou a resposta ao requerimento número 001/2021, que está à disposição dos vereadores na Secretaria desta Casa. sendo que peço ao secretário que proceda a leitura.
Ofício número 072/2021, Ponte Preta, 10 de março de 2021. Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, acusamos o recebimento do requerimento número 001/2021, de autoria dos vereadores da bancada dos partidos progressistas e republicanos, e temos a informar o que segue. A obra do saneamento básico do município encontra-se na atualidade em que seu 13º boletim de medicação, com a estação de tratamento parcialmente finalizada, redes coletoras e ligações prediais parcialmente executadas. Informamos ainda que a obra está paralisada no aguardo de uma análise pela FUNASA de uma solicitação do município de alteração do projeto. Informamos também que até o momento foram gastos R$1.485.544,71, sendo que dispostos em caixa para dar sequência à obra um valor de R$868.353,79. Informamos, por fim, que a obra será retomada tão logo a alteração do projeto solicitado for aprovada pela FUNASA, sendo que o que tínhamos para o momento, renovamos votos de consideração e estima, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Josiel Fernando Creselli, Prefeito Municipal.
Informamos também que encontram-se disponíveis na Secretaria desta Casa para escolha as fotos da posse, no valor de R$10 cada foto. Passamos ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos nobres vereadores para esclarecimentos pessoais, limitado ao tempo de 5 minutos por vereador.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jandir.
Assim, eu queria até pedir ao senhor presidente que todos os projetos e que houvesse o espaço de a gente poder debater ou falar o que a gente vem em cima do projeto e o objetivo de que a gente vote. A gente sabe que está estipulado, mas também tem que ter. A gente tem projetos aqui, esses projetos são votados, por isso que a gente não vota mais para trás. Então, eu acho que tem que ter esse tempo disponível. Tranquilo. Da dengue aí, existe um caso, já em Ponte Preta, é com a minha filha Andréia. A gente não tem que esconder nada de ninguém. Está em repouso, passou os dias de já transmitir, né? A doença só é transmitida. Se houvesse mosquito em nosso município e esse mosquito poderia transmitir a uma outra pessoa desde que viesse habitar. Então, né, passou esse período de. Bom, em recuperação e a partir de amanhã que ele começa a voltar a trabalhar. Aí foi feito os exames particular aí, deu positivo. A gente fez, foi atrás para não deixar qualquer dúvida a respeito da nossa população. Também está. Da carta ao governador, acho que é uma boa iniciativa da AMAU e do nosso prefeito, de toda a região. E devemos nós unir nesse momento e nós ajudar, se tiver que estar com o prefeito, se estar com a MAU, vereadora, nós temos que juntar força. Nós não podemos aceitar a quebradeira nos nossos municípios. Nós temos que pensar para o nosso. Cada câmara, cada município tem que pensar para o dele. Aí forma aquele grupo de força e cada um defender o pão de cada dia e as nossas pequenas empresas do nosso município. No governo estadual também, gente, o que o vereador Hélio falou, que o cara recebeu 7.900.000.000, era para a saúde, gente, para equipar os municípios, estados, as regiões que mais tinha potencial em montar esses hospitais de momentâneos. E ele não fez, fez muito pouco. Para o nosso município veio 200 e alguma coisa. 200 e poucos milhares sobrou para o nosso município, distribuído em habitantes. É que esse dinheiro deve estar aí, deve estar sendo ocupado, vai ser ocupado agora, a gente sabe disso. Não temos nada a cobrar, porque a gente não sabe também se foi gasto ou não. De controlar a entrada e saída, gente, eu sou de falar, cara. Às vezes eu pago caro por isso. Mas eu quero falar e vocês têm que
ser porta-vozes, tem que ser fiscais. Eu estudei hoje à noite, que sábado, sim, o torneio, eu estourei. Torneio de futebol, certo? Cara, mas é um absurdo, ah, nós estamos operando onde? Não é culpa nossa, não é do prefeito, não é do secretário de saúde, não é do vice, gente, não é nosso. Mas esses caras que têm capacidade, têm iniciativa, digo eu. Mas tem que ter vergonha na cara, doa pro Canduê. Tem que ter vergonha na cara, isso que tá trazendo o pessoal de fora, que tá infestando o nosso município, nós aqui se desdobrando, né, evitando, fechando comércio, indústria, lojas, pequenos restaurantes, os caras fazem torneio na cara nossa, hein? E eu me admiro que não tive ninguém que viu e ligou pra brigada, ligou pros responsáveis, irá e atropelou. Fora isso, também houve um agrupamento aqui na não sei se foi no centro do evento, o Pátio, que é da Patrulha da Prefeitura, também se reuniram. Eu não sei quem estava. Gente, vamos fiscalizar. É vidas que estão correndo risco aí. Podemos ser nós, pode ser nossos filhos, pode ser nossos pais. Eu não tenho mais, pai nem mãe. Vocês têm. Cara, vamos se ajudar. Eu não quero ser criquira. Eu sempre fui parceiro do prefeito, do vice, dos vereadores. Os debates são normais, mas tem que acontecer os debates. Só assim a gente vai expandir e vai gastar bem o nosso dinheiro. Seria isso, presidente.
A palavra continua à disposição. Peço a palavra. A palavra está com o vereador Ademir.
Senhor presidente, colegas vereadores. Quanto ao projeto da TENG, que bom. E quem sabe, em cima desse que eu fiz o pedido aí da... Do saneamento, que às vezes talvez comece pela casa. Eu sempre digo, a educação começa em casa. E eu fiz esse pedido justamente por isso, porque eu sou vereador e eu gosto de olhar as coisas e fui lá. Nesses dias eu desci lá para ver como é que estava a situação do saneamento. Chamou atenção, gente. Ver aquilo do jeito que tá. Eu concordo que talvez, vamos ver então. Quer dizer que daqui a pouco vão começar logo, pelo que vocês leram aí. Que bom, vou ficar monitorando isso. Mas eu fui lá e olhei. Aquilo sim é uma criação de mosquito da dengue. Eu tenho foto, eu tenho vídeo daquilo. Água parada, mato, uma coisa que estão fazendo para o município, gente, é dinheiro público que está aí. Mas eu digo assim, pelo menos vamos segurar limpo, vamos lá, se é verdade que tem uma coisa que está ali que não estão aprovando a FUNASA, mas pelo menos que a prefeitura tome esse partido e vá lá e segure limpo isso. Eu acho que alguém tem que ser responsável para isso. Por isso que me chamou a atenção e fez, porque segundo o que eu disse outro dia, em 2018 eu ouvi quem quer entrar na coisa da prefeitura, tá lá, vídeos falando que esse projeto estaria feito em 2018. Por isso que me chamou a atenção, nós estamos em 2021 e nós não temos isso feito. Eu não estou aqui criticando, gente, não me levem para esse lado. Simplesmente eu sou fiscal do que está acontecendo, ó. E não é porque é dinheiro público que tem que, talvez, não cuidar ou gastar. Mas isso é bom. Quem sabe agora tem um cargo que vai fiscalizar isso. E eu vou ser um que vou cobrar desse que vai entrar para cuidar dessas coisas. Porque se eles vierem um dia lá que vier com uma garrafinha, com um pouquinho de água, nossa, parece que tem a dengue lá em casa. Agora, a educação começa em casa, é isso que eu digo, ó. E falando sobre o Covid, eu sou bem sincero, eu nunca acreditei nesse vírus, eu falo sempre para todos e não vou deixar de falar aqui. Existe um vírus, existe, mas 99% é política. No momento que liberarem para comprar a vacina, que deu aquele... De gastar o dinheiro que tem que gastar, logo passa de repente e vai. Eu sou suspeito em falar de bares e que tem o vírus, será que em outras partes não tem? Gente, nós não somos idiota de acreditar tudo que a mídia faz hoje. E se nós tirar a Globo do ar, 90% do vírus acaba. E eu não sou otário de ficar acreditando em tudo que a mídia faz. Nós não temos nenhum caso em Ponte Preta. E por que que nós, dois, três, temos que pagar isso? Bem disse o vereador, sábado à tarde, uns 4, 5 me ligaram que tinha aglomeração lá no terreno da prefeitura. Tinha meus amigos, eu também não vou deixar de falar, porque não importa, a verdade é uma só. E tinha gente, tinha uns 20, 30 lá aglomerados fazendo em cima no terreno. Mas quem que autorizou a fazer isso? Cara, isso a gente fica indignado porque nós estamos pagando uma coisa que nós não devíamos estar pagando e está assim, ó, a Deus dará. Eu estou cansado de ver isso. Eu acho que nós temos que ser iguais, nós não podemos ter uma ditadura de alguns fazer as coisas e uns não podem. Eu não critico, não faço, só falo a verdade. Então, por isso que tem coisas assim que temos que começar, não só eu, quanto a vocês também, gente. Nós somos vereadores e nós somos independentes da prefeitura, nós temos que fiscalizar tudo e cobrar, não importa de quem for. Eu sou desse jeito, ó. Se hoje eu tivesse o prefeito do meu lado, eu estaria falando a mesma coisa. Eu não fico defendendo nada, eu falo a verdade, eu quero ver a coisa acontecer do jeito que ela tem que acontecer. Então, por isso que às vezes a gente desabafa vendo as coisas erradas e às vezes não dá para fazer nada. A gente fica assistindo e vendo errado e falando e conversando e não tem o que fazer. Porque não se tem alguém responsável que vá atrás disso. Então eu peço a vocês que ajudem, vamos atrás, vamos cuidar, vamos ver. Ou libera para nós trabalhar também. O vírus está só em bares, academia e pet só, o resto não tem. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no país. Uma vergonha. É política, é querer derrubar o presidente, ele manda dinheiro para o Estado, faz o que quer, manda dinheiro para um lado, não gasta em nada, paga umas contas. O que é isso, gente? E nós temos que acreditar nisso? Eu não. Eu acho que está na hora de nós começar a ser um pouquinho mais flexíveis e ver as coisas do jeito que elas são. Obrigado.
A palavra continua à disposição. A palavra está com o vereador Hélio.
Senhor presidente, senhor vereador. Em parte concordo com o que os dois vereadores colocaram aí. Eu concordo. Mas em parte tenho que discordar. Vereador Ademir, você acabou de falar no primeiro momento que você está fiscalizando. Eu tomei conhecimento dessas festas, desses eventos, hoje, porque eu não saio de casa. Eu volto do meu trabalho, vai de manhã, volto à noite. Cabia ao senhor vereador fazer uma denúncia, faça uma denúncia, ajuda a administração. Você acabou de dizer que você não está criticando, concordo contigo, você deve criticar, não adianta criticar. Faça a coisa certa, vereador. Liga! Tinha teus colegas lá, doa quem doer, se fosse meu colega, fosse meu filho, eu ia denunciar da mesma forma. Se é para fiscalizar dessa forma, eu concordo, assim tem que ser. Que bom que você foi lá, é bom, isso aí é muito bom. É louvável ao vereador fazer o trabalho dele. Eu defendo desse jeito, dessa forma. Aí você pecou, devo discordar contigo, nessa situação. Liga, denuncia.
Pode. Eu fiz isso. Adivinha se um atendeu? Eu liguei em 4 lugares só da tarde. Eu não consegui nem uma resposta de nenhuma brigada de ninguém.
Aí cabe nós, que estamos fiscalizando, pagar a conta por causa disso. se as autoridades não dão conta do que tem que ser feito, nós, você fez a sua parte, concordo contigo. Eu só discordei porque não sabia que você tinha ligado, né? Defendo o vereador em sentido de fiscalizar, concordo. A questão do país, eu acho que eu votei pro Bolsonaro, sim. Mas eu tô com raiva dele. Pelas atitudes que ele está tendo. Ele mandou o dinheiro pro Estado. O governador do Estado gastou mal, concordo? Gastou mal. Botou fora o dinheiro da saúde e botou em outros caminhos. Mas o Bolsonaro também não está fazendo a parte dele. O vírus existe e tomam consciência que nós temos que torcer, que Ponte Preta nós temos, quase não temos casos. Nosso município é um município, vamos dizer assim, ventilado, uma sala ventilada. E tem aglomeração grande. Existem casos aí, não sei se eu tomei conhecimento hoje, concordo. Mas não duvido do vírus, vereador Jardim. Não duvido do vírus. Eu passei. Jandir positivou também. Casos que nós passamos, tranquilo. Agora, conforme o caso da pessoa, o organismo da pessoa, ele mata mesmo. Então não dá para duvidar. Os cuidados tem que ter. Agora eu acho que a politicagem existe, mas 99% não. Não tem 99%. Eu sempre fui daquela linhagem de não ter aglomeração, ter os cuidados, ter o distanciamento, mas não parar. E eu sempre defendi essa tese de não parar. Alguém vai quebrar. Alguém já quebrou. Então não vai ser um governador. Que bom que veio essa carta aí, que o secretário leu ali. Que bom. Os prefeitos estão se mobilizando. E eu acho que o povo tem que ajudar. O prefeito quer fazer a parte dele. Ele quer ficar na mídia. E a população fica à mercê dele. E quebrando todo mundo. Seria isso, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém se manifestou, peço a palavra e depois encerro a sessão. Concedo a palavra. Então, pessoal, gostaria de falar um pouquinho do projeto da vacina. Concordo, tem muito politicagem. Porém, nosso governador falhou, não tanto quanto o Bolsonaro. A vacina deve vir federal. Agora o Bolsonaro, o governador Leite, com todo o recurso que ele pegou da União, acredito que ele tinha que ter reservado. Porém, ele preferiu investir em mídia, já que ele pensa em ser presidente da República. Mas gostaria que vocês também refletissem. Quem foi o vosso candidato a governador na eleição passada? E talvez pensam, já que ano que vem temos pleito eleitoral. Afirmo, não suponho, afirmo que o governador Sartori com certeza seria melhor nesse momento. Nós, prefeitura, nunca impusemos nada aqui como administração, apenas seguimos regra. Eu acho que todos vocês viram esses dias o município aqui próximo, o Planalto, que abriu o comércio e o Ministério Público multou o município em 50 mil reais por dia por estabelecimento aberto. Então nós não podemos correr esse risco, porque de lá um pouquinho estamos pegando o valor que nós temos para vacina para pagar uma multa. Porém, concordo, o comércio deve ficar aberto. Senão, para que nós usamos máscara, álcool gel e outras medidas, restringe a pessoa? Então isso não funciona? Pensando nisso também, que a Mal fez essa carta ao governador. Porém, acredito que ele não vai dar bola. Veja um governador ditador. Senão ele teria deixado os municípios. Acho que cada município ele teria a capacidade de dizer, bom, lá em Ponte Preta nós vamos limitar a sala, é de tantos metros, tantas pessoas por metro. Eu acho que nós teríamos essa capacidade, porém nós estamos amarrados a isso. O vereador Jandir também comentou aqui a questão do caso da dengue. Vereador Ademir, para se posicionar, nós comentávamos há pouco a situação da estação de tratamento. Com certeza, essa semana nós já estamos providenciando, não porque você falou, mas nós já havia comentado numa reunião há pouco. Colocar para vocês que esse funcionário, a gente vai, a prefeitura vai ter que contratar. Nós vinha quebrando galho. Após a IDL, que era uma funcionária de carreira concursada, entrou a Luciana, ficou um período, depois saiu. E nós ia trabalhando com outros funcionários. Quando positivou o primeiro caso da dengue, a coordenadoria nos exigiu que nós tínhamos um funcionário de quem você pode cobrar. E sob pena de nós perder recursos federais e também porque a ameaça está aí, ela existe. Então, para justificar esse cargo aqui, ele já existia, a gente só está preenchendo ele. Um projeto importante que nós tivemos, acho que as contenções para o sábado de ordenha, é um valor muito defasado com o reajuste que teve o minério, o aço. Então, acho que era uma reivindicação, a gente sabe que a gente tem que valorizar quem tem coragem hoje de investir. Com relação a essas festas aí que vocês comentaram, eu também fiquei sabendo hoje, eu acredito mesmo que a gente tem que cobrar, tem que denunciar, porque só assim a gente vai parar, a gente tem que tirar o vírus da circulação. A lei é para um ou ela é para um ou para nenhum. Eu concordo, eu acredito que o nosso comércio aqui com preto poderia estar mais brando, porém estamos amarados. Com relação à compra de vacinas, nós temos um projeto sempre na frente, mas não garante que nós tenhamos vacina para comprar. Com certeza nós vamos fazer o máximo. Já tem a possibilidade de a gente entrar em dois consórcios, porém prioridade governo federal, após estadual, após município. Mas a gente tem fé de conseguir essas vacinas. E de lá um pouquinho também quem tem esse recurso aí, ele sai na frente dos outros municípios. Nós temos um município não tão grande, não é um valor considerável se a gente começar a analisar que quem tomou a vacina teve um baixo índice de morte e ainda essa vacina demora um período para imunizar as pessoas. Com relação a você, vereador Jandir, que você falou que temos que debater o projeto com dentro do tempo estimulado dos 5 minutos, poderá se manifestar duas vezes. A gente pede que os vereadores tenham essa compreensão para a gente também ser mais ser objetivo aí no que nos compete. Era isso.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Assim, dou por encerrada a matéria que tínhamos para hoje. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a nossa próxima reunião, que se dará 29/3, no horário regimental, às 20 horas.